Muito bem, João Paulo, minha participação especial dentro do Comando Geral. E hoje vou falar sobre livros, o lançamento do livro do autor Giovanni Mattiello. O Giovanni, que é sociólogo, graduado pela Unicinos, mestre e doutor em teologia pela PUC, é cantor, compositor, escritor, com 3 CDs e 2 livros lançados. E é sobre esse segundo livro que nós vamos falar a partir de agora, com o título No Coração do Pai. Bom dia, Giovanni, uma alegria tê-lo conosco nesta manhã.
Bom dia, Denise, bom dia aos ouvintes.
Então, nos fale sobre essa sua segunda obra, da sua inspiração, né? Como foi a sua inspiração para esse segundo livro, essa sua segunda obra?
Então, No Coração do Pai, ele é um livro que surge a partir do doutorado que fiz em teologia, né? Então, a minha tese foi sobre um conceito que eu cunhei, chamado hospitalidade compassiva, né? E esse livro, No Coração do Pai, ele traz, assim, alguns recortes dessa tese, né? Uma parte, assim, daquele miolo, assim, da tese, né? Onde eu falo dessa hospitalidade compassiva. A ideia de hospitalidade, né, é uma ideia de falar em acolhimento, né? Então, a hospitalidade compassiva, porque a partir da vinda de Jesus, ou a vinda da expectativa do reino de Deus, a hospitalidade, assim como todas as outras coisas, né, elas são ressignificadas, né? Então, a hospitalidade é uma tradição de vários povos da antiguidade, por uma necessidade de sobrevivência, né? Onde as distâncias eram longas, né? E era preciso tu ser acolhido em algum lugar para poder seguir no dia seguinte, né? E era em várias culturas existem leis de hospitalidade, né? Ou seja, é a obrigação da pessoa em servir, né? Em dar hospitalidade, dar guarida, dar segurança para os transeuntes. E na tradição bíblica também não é diferente, né? Aliás, temos uma cena de Abraão, né, que é o pai da hospitalidade, assim, uma cena em Manre, em Gênesis, no capítulo 18, onde ele acolhe uns peregrinos, né, e sem querer estaria acolhendo o próprio Deus, né, que lhe anuncia um filho, enfim. Agora, essa hospitalidade foi sempre pautada, assim, no Primeiro Testamento e até a vinda do reino, num dever legal, né, num dever que é um mandato divino, mas como uma obrigação, uma legislação que lhe diz que tu deve ser hospitaleiro. A partir do reino de Deus, e é por isso que minha tese fala da hospitalidade compassiva, que é uma hospitalidade não a partir do dever legal, mas a hospitalidade a partir da compaixão, né? Então eu reelaboro essa ideia de hospitalidade a partir disso, né? Da vinda de Jesus, oferecendo a hospitalidade, ou ressignificando a hospitalidade, até na passagem do bom samaritano, né? Que é acolhido, né? Aquele que estava em necessidade é acolhido pelo samaritano, sem que isso tenha sido um dever legal dele, né? Mas simplesmente por um ato de compaixão. E a partir de Jesus, então, todas as coisas são ressignificadas, né? Inclusive a hospitalidade. E aí a gente faz uma abertura, e é nesse livro, então, No Coração do Pai, que eu trago isso, essa abertura da hospitalidade num conceito assim mais amplo, né? Num horizonte assim mais largo, né? Do sentido. Uma hospitalidade como acolhimento. Então, o reino de Deus é apresentado aqui numa abordagem hospitaleira, assim, né? Numa hermenêutica hospitaleira, quer dizer, eu reinterpreto todas as passagens do Evangelho, onde tem o reino de Deus, a partir desta ideia de hospitalidade e dessa ideia de hospitalidade compassiva, né?
Uhum.
Então, o próprio reino de Deus, ele é hospitaleiro nessa perspectiva, porque ele oferece um lugar, né? Então, Jesus, quando vem, ele aponta que o reino é dos pequenos, né? É dos mais simples, dos pobres, dos machucados, dos feridos, dos excluídos por aquela sociedade tão legalista, né? Que se formava ao redor lá dos grupos farisaicos, doutores da lei, enfim, né? Então, Jesus mostra um reino que acolhe. O reino é hospitaleiro, né? Então, é essa perspectiva que eu trabalho nesse livro, né? Por isso, No Coração do Pai, ou seja, tem lugar de acolhimento, de entrada, Jesus traz todos para esse convívio e essa comunhão com Deus, né, e com o próximo.
E para os dias atuais também,
exatamente.
Essa questão da hospitalidade é importante a gente destacar, né? Que a gente, nos dias de hoje, também precisamos ser hospitaleiros, temos que ter compaixão pelo próximo.
Isso. Em dias atuais que também há tantos conflitos, né? Quer dizer, e às vezes parece que cada vez mais, assim, esses debates ideológicos e essas questões que vão colocando as pessoas umas contra as outras, grupos, né? Vão se separando, vão se segregando, se excluindo, se dividindo, né? Essa é uma proposta. O livro traz essa abordagem de que o reino de Deus é um reino que não pode ser outra coisa senão hospitalidade e acolhimento. E essa hermenêutica atual, essa interpretação atual disso é justamente a gente poder, na sociedade que vive, também propor um tipo de vivência e de acolhimento, né? Não como uma ética de vida, nem como uma nova lei, porque é justamente isso que Jesus supera, assim, as normativas, no sentido assim de fazer simplesmente por uma obrigação, mas que isso se torne assim uma fé vivencial, quer dizer, uma experiência de vida que a gente possa acolher, né? E aí tu pode levar essa discussão justamente do acolhimento para todos os setores de uma sociedade, né? Isso eu vou abordar num segundo livro que eu quero lançar, né? Mas na questão das migrações, no diálogo interreligioso, no próprio diálogo ecumênico, né? Nas relações políticas, sociais, econômicas, né? A partir do princípio hospitaleiro, ou seja, do princípio de diálogo, de acolhimento, né? Para que a partir daí se gere frutos. Existe uma série de leis da hospitalidade, né? Assim, no sentido de da obrigação daquele que cede o lugar na casa, né? Como daquele que também entra na casa de alguém, né? Ambos têm que seguir alguns ritos, né? Para que os dois sejam respeitados nas suas posições, nas suas posturas. E na sociedade que nós vivemos hoje também é isso, assim, nós temos todos, né, ao momento que nós nos colocamos diante do outro, né, diante da outra pessoa, do estranho, né, existe uma série de responsabilidades também, de deveres, né, assim, de respeito, de acolhimento, a partir daí, mas aí se constrói e aí se gera aquilo que tem de maior, de melhor na hospitalidade, que são os frutos, né, da hospitalidade. Assim, então, entendimento, diálogo, a construção de coisas positivas.
Né? E se não tem hoje, se a gente não tem entendimento, é porque a gente não respeita a opinião do outro. E hoje está bastante, muito forte na nossa cidade, seja na questão política. Se você tem alguma postura, você precisa respeitar a do outro, né? Para haver esse entendimento, para haver uma melhor organização de uma sociedade, né?
Porque o diálogo se dá justamente quando duas pessoas conversam sobre opiniões, a partir do tema, mas com opiniões divergentes, né? Geralmente a gente acredita que dialogar é só com aquele que pensa igual, né? Mas quando duas pessoas falam a mesma coisa, uma não precisa falar, né?
Quer exatamente.
Dizer, o diálogo se dá quando tem um encontro.
Um debate, vamos
debate,
dizer assim.
Isso. Agora, quando a gente está tão agarrados às nossas verdades, às nossas certezas, de forma que a gente, a partir daí, passa a julgar a opinião do outro, a julgar a postura do outro, a julgar o mundo todo ao redor. Ou seja, se a pessoa não se enquadra na minha régua, no meu padrão, na minha moral, na minha verdade, é como se a gente estivesse excluindo essa pessoa da relação. E a gente precisa sempre acompanhar e perceber que é justamente essa, assim, olhando para o Evangelho, olhando para Jesus, olhando para o Reino de Deus. Não estou dizendo que a verdade seja relativa, não, mas aquilo que sempre que nós tocamos, né, sobre a verdade se torna relativo, e a gente nunca tem um entendimento total das coisas. Então, quando a gente, às vezes, se depara numa situação de conflito, é porque muitas vezes as pessoas se agarram às suas crenças e não querem abrir mão delas, e nem precisa, né? Mas tu não precisa convencer o outro, não precisa exigir que o outro pense assim como tu pensa, né? Então nós poderíamos evoluir muito mais em vários setores, né? Se a gente pudesse ter esse diálogo mais respeitoso e acolhedor, que não julga, né? Esse diálogo que se coloca como um instrumento de construção, né? E agora, assim, como esse livro apresenta, então, o reino de Deus como um reino hospitaleiro, né? É um reino acolhedor, e é essa a mensagem que Jesus traz. Se a gente for sair disso, se for pensar qualquer outra coisa, usar a fé, usar a religião, usar o próprio reino de Deus como motivo de separações, nós não estamos fazendo as coisas do jeito certo, né? Porque o reino, ele traz, ele traz esse acolhimento. Agora, o reino também, e esse é um viés importante, assim, desse livro, né? O reino, ele é apresentado por Jesus como um reino acolhedor, né? Como aquele anfitrião que abre as portas para que todos entrem, né? Mas também o reino é apresentado como um hóspede, né? É aquele que também está procurando guarida, né? O reino de Deus, e o próprio Jesus se coloca muitas vezes na condição de um peregrino, né? Que também espera ser acolhido pelas pessoas, que espera ser acolhido nos lugares que ele vai, né? E Jesus muitas vezes ele é acolhido e muitas vezes ele é rejeitado, né? Ali, assim, a salvação, ela é acolhida às vezes, por outras é rejeitada. Então, tem essa relação, assim, de essa dualidade, assim, né, que eu apresento nesse livro. O reino como o anfitrião, aquele que acolhe, mas também como o peregrino que quer ser acolhido, né?
Aquele Jesus, que alimenta, e aquele que quer ser alimentado.
Isso, né? E Jesus, ele propõe um reino, a imagem talvez que ficava na época, né, de Jesus, e talvez, né, isso também fique até hoje, né, é de um reino, e havia, obviamente, muitos tipos de expectativas diferentes sobre a vinda do reino, né? Mas em geral, assim, se pudéssemos falar em poucos minutos, em geral, ela se dava, assim, na expectativa da vinda do reino em glória, né? Ou seja, quando o reino vier, todos saberão dizer, está lá, está aqui, é isto, porque ele viria com muito poder. Deus se manifestaria em toda a sua glória, com poder e força, que arrebataria e traria como se fosse um movimento, assim, usando uma expressão simples, de cima para baixo, né? Traria toda a verdade e colocaria todos em seus lugares. Mas Jesus, ele traz o reino, e o reino não é dessa forma, da forma que Jesus apresenta, né? Jesus não apresenta um reino que chega com glória, ao contrário, ele se coloca como o mais humilde de todos, né? Ele se coloca como aquilo que depende da fé para crescer, né? Então, essa apresentação do reino de Deus, ela contraria as expectativas da época, assim, né? Jesus apresenta um reino que ele começa muito pequenininho, né? É aquela coisa que vai crescendo, ele é manso, é humilde, ele vai sendo o próprio Jesus. Ele não surge como o rei da glória, mas como um servo sofredor, né? E ele inverte essas expectativas. E hoje em dia também, talvez nós precisamos readequar nossas expectativas sobre a vinda do reino, e esse reino que já iniciou na história e que ainda não está plenamente, né? Então, é justamente essa ideia que Jesus apresenta, assim, todos os seus milagres, as parábolas, né? É sempre trazendo um reino que ele se manifesta aos poucos, mas esse reino, ele quer ser acolhido também. Esse reino, ele também é um peregrino, e que muitos fecharam as portas, né? Mas ele quer ser acolhido também, acolhido na fé, enfim, e aí vai transformar a realidade de cada um em uma realidade total e global, talvez, depois, né?
E você fala da questão de leis, né? Esse reino de Deus tem algumas leis. Que sentimentos neste reino a gente tem? O amor, por exemplo?
Então, até o segundo capítulo do livro aqui, ou a segunda parte do livro, trata justamente sobre isso. A ressignificação do amor, né? Porque em uma passagem, Jesus pergunta, ou melhor, um doutor da lei pergunta para Jesus, o que fazer para receber, né, o reino dos céus? E Jesus diz assim, o que diz na lei? E esse doutor diz, não, diz que eu devo amar a Deus e ao próximo, né? E Jesus diz, então, tu já sabe a lei, faz isso e tu viverá, né? Mas a pergunta que fica aí e que é feita para Jesus é, tá, mas eu tenho que amar a Deus e ao próximo, mas quem é o próximo? Porque naquele momento, naquela discussão, naquele ambiente de 2000 anos atrás, a discussão que se gerava justamente isso, não sobre o que deveria se fazer no sentido de determinação legal, assim, ele já sabia, amar a Deus é o próximo. Mas Jesus ressignifica o próprio conceito de amar, o que é amar a Deus, o que é amar ao próximo, né? Como tu pode dizer que ama ao próximo se em tua casa está cheio de bens, né? E da tua casa não sai nada para aqueles que estão famintos ao redor de ti, né? Isso seria amar ao próximo? Amar a Deus e amar ao próximo, mas amar ao próximo significa excluir as pessoas, né? significa julgar as pessoas, significa fazer com que as pessoas continuem sofrendo, né? Então ele questiona isso nessa passagem, e é justamente essa ideia que eu quero trazer aqui, assim, de renovação, né? Jesus renova todas as coisas, e o próprio conceito de amor é renovado. Não é mais uma determinação legal, eu preciso amar ao próximo porque senão eu não vou ter as recompensas sobre isso. Se a gente já pensa isso, já não está, né, convertido nesse amor de Jesus, né? Esse é um amor diferente, é um amor compassivo, um amor aquele do samaritano que acolhe aquele que caiu na estrada, sem ter uma obrigação por isso, sem esperar nada em troca, né? Mas simplesmente que foi tocado, né? Foi tocado, sentiu compaixão, sentiu misericórdia. E é assim Jesus, que Jesus muitas vezes também agia, né? Os milagres que Jesus faz, isso eu analiso aqui nesse livro, um por um desses milagres, eles são sinais que apontam para o reino de Deus, né? Jesus não era simplesmente um curandeiro, né? ou um ilusionista. Ele fazia os milagres porque eram sinais que apontavam para algo maior do que o próprio milagre, né? Apontava justamente para o reino de Deus. Jesus curava para dizer: no reino de Deus não há dor, não há doença, não há sofrimento, né? E ele ia incluindo assim as pessoas nesse reino. E esses milagres todos apontam para o acolhimento do Pai, o acolhimento de Deus a todas as pessoas que tinham essa necessidade. E esses milagres, eles são entendidos então como sinais que apontam para esse reino. E Jesus fazia isso para demonstrar isso, mas também fazia porque muitas vezes ele se sentia tocado, né? Aí na passagem Jesus sentiu compaixão por tal pessoa e fez tal coisa, né? Então, o próprio Jesus, em sua caminhada, se sentia tocado por aquelas pessoas que o buscavam, aquelas pessoas que estavam sofrendo, né? E esse é o princípio, assim, do agir amorosamente, ou acolhedoramente, né? Sem um propósito maior que isso, a não ser o bem daquele que tu está justamente ajudando, né?
E o amor está em tudo, né? Se você tem amor pelo próximo, você tem amor pela natureza, você tem amor pelo animal. Quando você tem amor pelas outras pessoas, por outras coisas também, você está pensando na vida, né? Porque a gente não vai ter vida se a gente não cuidar da natureza, a gente não vai ter vida se a gente não cuidar de todos os seres. Isso. Que estão presentes na nossa vida. Tanto é que a Igreja Católica hoje decide em fazer uma convocação para que todos cuidem da natureza, porque aqui um pouco nós não vamos ter mais vida, né? Mas, Giovanni, trazendo agora por esse momento atual, a gente está vendo aquele conflito lá em Israel, né? A terra de Jesus. Por que tanto conflito? Por que tanta tristeza? Há quem fale que nós estamos vivendo no momento de apocalipse, né? Tem aqueles defensores de tese que Jesus vai voltar. O que você tem a dizer a respeito disso?
Você vê que passam 2000 anos, né? E aquela terra continua, né? Ainda
em conflito.
Em conflito, e infelizmente talvez vai continuar, porque a forma de resolver esse conflito está sendo a partir de mais conflitos, né? De mais mortes, de mais sangue derramado, né? E esse sangue derramado na terra, ele cobra seu preço, né? E gera um movimento, gera violência, gera uma série de situações que dificilmente vai se resolver isso, né? Dessa forma. O que vai se conseguir fazer, talvez, é por imposições de forças, se gerar uma espécie de paz temporária, mas aquela paz que não é verdadeira paz, né? Não é aquela paz que Jesus diz: eu venho lhes dar a paz que o mundo não nos dá, né? É uma paz que na época de Jesus já era instaurada lá, quando Roma assume o poder daquilo que ela denomina como Palestina, né? Que era toda aquela região lá. Ela instaurou a paz, mas era a paz a partir, né, do ato violento, bruto, da dominação, da conquista, né? E toda dominação, toda conquista gera misérias, né? E o que nós estamos vendo hoje é isso, grupos tentando se impor, tentando construir um tipo de paz que ela não vai ser nem duradoura e nem verdadeira paz, porque não vai trazer justiça, né? A paz só vai instaurada quando há justiça e quando há um lado que domina, não importa qual seja esse lado, né? O outro lado vai ser sempre oprimido e vai ser sempre sofrido e alimentando um sentimento de retomada, de vingança, né? Então, nós estamos vendo essas questões que já são décadas, né, após a instauração do Estado novamente, né, de Israel. Isso não tem uma solução, né, aqui nesse... Talvez é porque justamente esse olhar que se dá, esse tipo de domínio, de violência, ele não vai trazer justiça, não vai trazer paz. Né?
Vamos dizer assim, falta hospitalidade.
A hospitalidade poderia nos ensinar isso, assim, né? A acolher os lados. E essa terra é uma terra disputada por três das grandes religiões mundiais, né? Disputada no sentido de terra santa, sagrada para esses três, né? E é por isso que é preciso reforçar, acima de tudo, né, esses laços de diálogo interreligioso, né? A partir do diálogo interreligioso, não para se encontrar as diferenças, né? Não para dizer que o meu lado é melhor que o teu, o meu Deus é o que é o verdadeiro, né? Mas esse lado para tratar de assuntos comuns, né? Você falou antes da natureza. A natureza é um assunto comum que todas as grandes religiões, ou qualquer religião, precisa tratar, né? Nós precisamos sentar numa mesa e falar sobre natureza, né? Independentemente da crença que cada um tenha sobre, né, a Deus ou a sua fé, o que ela indique, porque a natureza é um bem esgotável, né? E a gente sente, já está sentindo todos os efeitos disso e vai sentir cada vez mais, e é preciso que a gente haja urgentemente, né? Uhum. Aliás, estamos já bem atrasados nesse sentido, né?
A natureza é terra comum, né?
É terra comum, não tem fronteiras, né? A natureza não respeita limites geográficos, né? A gente pode não querer se importar com o que está acontecendo no derretimento de uma geleira lá do norte, né? Mas isso causa chuva aqui, e aí tem uma série de questões, estamos todos interligados. E é justamente isso, talvez, que poderia a hospitalidade ser trabalhada, assim, no sentido de reconhecer a fragilidade humana, né? E quando eu digo de reconhecer a fragilidade humana, não quer dizer que nós somos fracos, né? Mas nós somos frágeis. E quando a gente reconhece a fragilidade humana, nós reconhecemos nos colocamos em nossa condição, né, de ser humano, e justamente a gente coloca numa cadeia de relações que a gente percebe a nossa interdependência. Então, o ser humano, ele precisa se relacionar com a natureza, com a outra pessoa, embora a religião dela seja diferente, com a outra pessoa, embora seu posicionamento político, ideológico, enfim, seja diferente, nós estamos numa cadeia de interrelações, e esse reconhecer a fragilidade humana também faz com que a gente possa, além dessa interdependência, né, reconhecer a partir dessa interdependência, uma relação de cooperação, né? E é isso que nós precisamos, assim, a cooperação humana entre as religiões, entre os grupos, entre as ideologias, entre as ideias, para que a gente possa salvar os temas mais importantes, né? A natureza, a vida, né? O cuidado. A gente está discutindo terras, está discutindo disputas ideológicas, políticas, sociais, religiosas, e a gente esquece daquele que está passando fome, né, por causa disso. Então nós precisamos desencadear, assim, um sistema cooperativo de vida, né, de abertura, de acolhimento, né, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas ideias contrárias, opiniões diferentes, colocar o ser humano num lugar assim que ele possa se servir, né, esse pensamento assim ao redor dele, para que ele possa viver um pouco melhor, né, para que as coisas possam ser mais justas com ele. Se for olhar o que Jesus fez, né, colocou esse ser humano assim no coração do Pai, né, para usar a expressão do livro, e colocou ele e tratou ele com dignidade, né, e é o que nós precisamos hoje também fazer, né, em todas as nossas relações.
Verdade, uma ótima leitura, No Coração do Pai, O Reino de Deus e a Sua Hospitalidade. O livro que eu estou folheando agora, letras bem agradáveis de se ler, né? Então, é uma excelente reflexão. E esse livro, a gente consegue adquiri-lo aonde?
Então, esse livro aqui em Garibaldi, ele está na paróquia, né? O Frei se colocou como parceiro da gente, assim, né? Para nos ajudar a divulgar também e a comercializar o livro. Então, a gente não, é um livro que não é lançado por editoras, assim, é lançado de forma independente, né? Os meus livros, estou lançando mais um dentro de alguns dias, né, de uma outra temática, mais filosófica. E esse livro do Coração do Pai, ele vai continuar com outro livro chamado Hospitalidade Compassiva, né, talvez no ano que vem. Mas os meus livros todos eu faço de forma independente, porque é uma maneira de eu conseguir fazer com que esse livro ele possa chegar até as pessoas com um preço mais razoável, né? Uhum. Então, minha ideia aqui não é lucrar com o livro, mas poder alcançar as pessoas o meu pensamento, né? Aquilo que foi fruto do meu estudo, da minha reflexão. E muitas vezes tu faz por editora e acaba tendo um custo muito elevado. Esse é um livro que provavelmente, se fosse uma editora, né, conforme, inclusive, eu recebi alguns convites, mas o livro custaria em torno de 50, 60 reais e não é isso que eu quero, né?
Uhum.
Eu quero que o livro custe quanto mais acessível possível, né? Para que as pessoas possam, sim, adquirir. Esse livro pode ser um bom instrumento, né, para um estudo bíblico, né? Porque ele traz muitas passagens, principalmente do Evangelho, sim, vai fazendo essa interpretação a partir da hospitalidade, mas vai também fazendo uma simplificação, talvez, de vários estudos, né, mais complexos, né? A minha preocupação quando escrevi isso foi justamente fazer essa ponte, assim, de uma teologia mais densa, mais difícil, talvez. Eu gosto muito da parte exegética da teologia, ou seja, aquilo de tentar entender o contexto de como foram feitas as coisas naqueles períodos, né? Tudo que circunda aquele período, aquela decisão, aquela fala de Jesus, por exemplo, ela está lá, ele está pisando numa terra, né? Tem uma questão política, social, econômica, histórica, cultural ao redor daquilo. E a exegese faz isso, ela tenta interpretar tudo isso para tentar entender o que de fato Jesus quis dizer com o que disse, né? E muitas vezes isso tudo, embora já eu não apresente talvez aqui nenhuma novidade nesse sentido, assim, desse conhecimento, né? Mas certamente isso tudo está em livros muito mais densos, assim, da teologia, com exegetas mais complexos, né? E talvez a pessoa não tenha, às vezes, o acesso a tudo isso, né? Então, a minha ideia foi justamente fazer essa leitura de tudo isso, simplificar, né? Colocar de uma forma mais simples, para que as pessoas, para aquele que não é teólogo, possa, uhum, também entender isso, para que possa ler, para que possa absorver isso. É um livro que tem, obviamente, assim, uma orientação de início ao fim de leitura, mas se tu quiser folhear de qualquer parte do livro, tu pode folhear, tu vai ter trechos bem específicos que tu pode ler um pouquinho por dia.
Algumas explicações, né?
Algumas explicações sobre algumas parábolas, algumas passagens, né?
Aqui, o Deus da criação, o Deus da vida.
Então tu pode fazer também uma leitura até de forma aleatória, se tu quiser, obviamente.
Sim.
Se quiser, melhor seguir do início, né?
Uhum.
Mas a ideia foi justamente isso, é um livro para ficar na cabeceira, talvez até junto com a Bíblia, quando estiver lendo, tiver alguma dificuldade, talvez busque aqui algum tipo de entendimento, alguma
interpretação
disso. Existe essa exegese e existe uma hermenêutica, né? A exegese é justamente entender os contextos para tentar ficar mais próximo daquilo que Jesus disse. E a hermenêutica é uma interpretação, né? Então, isso as pessoas, a partir daquilo que eu oriento aqui, elas podem construir também. Eu acredito que quem se põe a ler um livro desse também pode ir fazendo as conexões com os tempos atuais, né? E pode sempre fazer essa atualização, né, do que foi dito, do que foi escrito.
Que maravilha. Giovanni, muito obrigada pela sua participação e que Deus te ilumine muito para continuar nesse teu trabalho, nessa tua trajetória, te levando a palavra de Deus a tantos alunos, para tantos leitores, né? Agora já seu segundo livro, já em vista de terceiro livro, porque o seu trabalho é levar essa mensagem, né? Você já passou para 1.100 palestras, você já deu isso?
A gente faz uns 12 anos que a gente está palestrando e a gente já, nem sei mais contar, mas assim, umas 1.200, 1.300 palestras, né?
Que bacana.
Em vários estados, assim, aqui do sul, né? E muitas cidades. Na verdade, meu tema principal é um tema de valores humanos, né?
Uhum.
E a gente faz formação para professores, né? E também trabalho com alunos, né? Com temas mais sociológicos, filosóficos. Mas todas as coisas que eu faço, né? Todas é justamente para que as pessoas, de uma forma ou de outra, ou a partir da teologia, ou da filosofia, ou da sociologia, mas que elas possam refletir sobre as coisas cotidianas, né? Possam pensar essas verdades, né, que muitas vezes se tornam verdades apenas pela conveniência ou pela repetição das coisas, né, pelas rotinas, e que elas possam tentar dar novos sentidos, né, às coisas que fazem e vivem, que saiam assim desse automático, né? Então, o meu esforço é sempre propor espaços de reflexão, de cuidado, de pensamento, né? Que talvez assim a gente consiga ir avançando, dar sentido, dar novas interpretações sobre a vida, né?
Que o maior cuidado é da vida, né? Que nós temos que ter, da nossa vida e da vida do outro.
É o bem mais precioso que nós temos,
Deus,
né? E é um bem muito breve, né? E é fugaz. Então, quanto mais a gente poder viver uma vida não simplesmente irrefletida, né? Mas uma vida sentida, né? No sentido de uma vida aceita, acolhida, e uma vida que tu sejas consciente, né? Das conexões que essa vida tem com o mundo, com a natureza, com Deus, com todos os nossos sentidos e as coisas que vão para além dos nossos sentidos.
Que lindo. Bom, se você, ouvinte, deseja ter mais reflexões, compre esse livro a R$30 aí na Paróquia São Pedro, o nome No Coração do Pai, o Reino de Deus e a Sua Hospitalidade, de Giovanni Mattiello. Obrigada mais uma vez e que você tenha vida longa para nos ensinar muito ainda sobre todos os seus estudos, né? E que continue nesse seu trabalho de trazer para a gente esta questão dos valores que estão tão esquecidos. Obrigada.
Obrigado, Denise. Obrigado a todos os ouvintes.
Essa foi a minha participação especial dentro do Comando Geral.